Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
A nossa equipe toda postos lá na mesa de som, Ricardo Leite, fazendo o som maravilhoso chegar até você. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Evandro Ruiz Segato e também a Nívia, que vão estar conosco aqui falando sobre a continuidade da vida após a morte. Vamos abrindo os microfones para o Evandro e para a Nívia darem as suas saudações iniciais.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Turíbio, Sérgio. Aproveito para agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa com vocês essa manhã.
O prazer é nosso, muito obrigado por você estar aqui com a gente, Evandro. Nívia, bom dia para você também.
Bom dia, queridos ouvintes. E nós estamos sempre à disposição.
Muito bem, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, o tema de hoje, continuidade da vida após a morte. As pessoas, de forma geral, não gostam de falar sobre a morte. Mas como esse é uma situação pela qual todos nós iremos passar, vale a pena conversarmos um pouco a respeito. A vida continua? O que acontece no momento da morte do corpo físico? O que é o plano espiritual e o que nós ficamos fazendo enquanto estamos lá? Essas e outras perguntas serão respondidas no Semana da Boa Nova de hoje. A continuidade da vida após a morte. Evandro, o que o Espiritismo quer dizer exatamente com a expressão vida após a morte? É muito comum nós ouvirmos essa expressão nas casas espíritas, nos meios espíritas. O que significa vida após a morte?
Olha, vida após a morte é exatamente a continuação dessa nossa vida material. Quando nós deixamos o corpo físico, quando nós retornamos à nossa pátria verdadeira, ao plano espiritual, nós lá nos encontraremos com a mesma individualidade que nós temos aqui, com os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, os mesmos defeitos, com as virtudes, ou seja, continuamos sendo nós mesmos, né? Com a mesma individualidade.
Quer dizer, você coloca muito bem claramente essa questão da individualidade, quer dizer, a nossa vida física, ela se encerra aqui materialmente, no entanto, a vida espiritual continua. Quer dizer, essa individualidade significa aquilo que nós realmente somos, isso continua e vai perdurar, é isso mesmo?
Sem dúvida, essa é a parte mais importante, inclusive dita bem claramente por Kardec no livro Obras Póstumas, no capítulo que ele explica as cinco alternativas da humanidade. Ele coloca bem claro que uma das características da doutrina espírita, do espiritismo, né, é a individualidade mantida quando retornamos para o plano espiritual.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
É interessante, baseado nisso que o Evandro falou, né? A gente fica assim pensando, raciocinando um pouquinho, e aí a gente percebe que a morte não existe, na verdade, né?
É, de fato não existe aquilo. Porque que nós chamamos de morte, né?
A nossa vida, a vida é eterna, né? Então, na hora que nós viemos para cá, na hora que nós estamos encarnados, quer dizer, é simplesmente um estágio dessa vida, que é a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, né? Então, as nossas encarnações, nós simplesmente deixamos o corpo físico, mas não existe morte nisso.
Quer dizer, pelo que você está falando, Sérgio, é uma etapa, né? Mais uma etapa que a gente passa.
Exatamente.
Né?
E o Evandro foi muito feliz ao falar que nós, quando voltamos para o plano espiritual, voltamos com os nossos mesmos problemas, as nossas mesmas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos. Quer dizer, não muda absolutamente nada, né? Continua tudo absolutamente igual.
Agora, você colocou muito bem essa questão da individualidade, Sérgio. Eu queria até aproveitar a Nívia aqui. Nívia, eu queria que você respondesse. Essa questão que nós estamos falando da individualidade, eu posso dizer, então, que a pessoa, quando morre, como nós falamos aqui, né, ela vai, morre fisicamente, no plano espiritual, ela continua sendo o que ela foi. Aí reencarna, nasce novamente aqui, continua aquela mesma individualidade, agora aprendendo coisas novas, passando por novas experiências. Morre novamente fisicamente, volta para o plano espiritual, continua a mesma individualidade, aprendendo novamente. Quer dizer, a individualidade não acaba, é isso mesmo, Nívia?
De forma nenhuma, a individualidade não acaba, e a misericórdia do Pai faz com que, quando nós chegamos na vida verdadeira, que é a vida espiritual, Normalmente nós esquecemos, quando estamos aqui na Terra, que somos espíritos, revestidos temporariamente de um corpo físico, e não matéria revestidas de um espírito. Então nós temos que cuidar, evidentemente, da nossa condição moral, procurando melhorar a cada dia, melhorar a cada momento. Quando chegamos na vida verdadeira, aí sim, temos uma noção melhor daquilo que fizemos de certo e de errado. Pedimos então uma oportunidade ao Pai e Ele nos dá o véu do esquecimento, numa nova oportunidade de reencarnação, que é exatamente uma oportunidade de nós começarmos a escrever novamente um livro da nossa vida através de páginas em branco, não nos preocupando com erros, mas tendo as oportunidades, estando no local que precisamos para crescer, com a educação, com todos os meios que o Pai nos proporciona para nos desvencilharmos, exercitando o livre-arbítrio, nos desvencilharmos daqueles defeitos.
Quer dizer, na verdade você coloca isso de uma maneira muito bem clara, né? O Pai vai dando oportunidade de nós, Pai, o nosso querido Pai Deus, né, vai nos permitindo esquecer as vidas anteriores quando estamos aqui encarnados, até para que possamos comprometer a nossa individualidade naquela encarnação, naquele momento, né, para aprendermos mais, exercitarmos a questão do aprendizado, da vivência nova, novas experiências, resgates, etc. Né?
Com certeza, e Kardec deixa muito claro, às vezes em relação a essa necessidade, as pessoas às vezes têm algumas dúvidas em relação ao que foram encarnações anteriores e querem se lembrar, né? Kardec coloca muito bem na codificação que, se nós quisermos saber quem nós fomos numa experiência anterior, não necessitamos lembrar dos detalhes, mas sim analisar as nossas tendências inferiores e podemos ter uma ideia daquilo que nós erramos e daquilo que nós fomos, para trabalhar essas dificuldades, procurando a melhoria.
Muito bom. Evandro, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, se existe de fato alguma comprovação científica dessa questão da vida após a morte. Porque nós escutamos isso em algumas religiões, e nós, os espíritas, nós falamos isso com muita frequência. Será que isso não é só uma condição de fé religiosa, não é só uma condição religiosa, ou será que existe de fato comprovação científica dessa questão da vida após a morte, hein, Evandro?
Não é uma questão só de fé religiosa. O que a gente tem que entender é o seguinte: os cientistas, de uma maneira geral, eles são muito céticos, na grande maioria. A ciência, para ter uma comprovação, para aceitar uma comprovação, ela necessita de uma comprovação material ou de uma experiência que pode ser repetida quantas vezes forem necessárias a qualquer momento. Quando nós falamos em a comprovação do espírito, nós estamos falando de algo que, para o nosso entender, não é matéria, na nossa visão de matéria, e necessitamos da vontade do Espírito se manifestar, quando ele quer, e não quando nós queremos. Né? Outro aspecto que tem que ser analisado é que a ciência, ela não dá a última palavra, ela está constantemente mudando de opinião conforme os aspectos novos vão aparecendo. Mas o que eu acho mais importante nós analisarmos nessa sua pergunta é que, se, quando nós estudamos a história, os grandes cientistas do passado, que eram céticos, que dedicaram seu tempo para ir contra a doutrina espírita ou para tentar não comprovar a existência do espírito, quando se dedicaram no estudo, tornaram-se espíritas, se convenceram da existência.
Viram que realmente existia alguma coisa. Até porque a ciência médica, né, tem mostrado isso de uma maneira que não dá para a gente desacreditar, né, de uma maneira muito clara, muito objetiva. Sérgio, aliás, eu queria até que o Sérgio falasse alguma coisa, Sérgio, porque a ciência médica tem mostrado para nós, na questão técnica, das chamadas experiências de quase morte. Sérgio, o que é essa história de experiência de quase morte, hein, Sérgio? Isso parece que está muito comum hoje em dia, né? Os médicos têm mostrado isso para a gente, né?
O grande problema é aquilo que o Evandro falou. Os cientistas, eles são céticos por natureza, só que de repente as coisas começam a acontecer na vida deles e eles são obrigados a prestar atenção naquilo. Nos Estados Unidos começou a repetirem-se muito relatos de pessoas que quase que morreram ou que tiveram parada cardíaca, que morreram até por alguns instantes, e que relatavam situações mais ou menos iguais, situações mais ou menos parecidas. Então, falavam a respeito de luzes, falavam a respeito de encontrar-se com parentes que, que já haviam morrido antes. E um médico começou a se dedicar a essa pesquisa, chamou a atenção dele, ele começou a querer saber o porquê disso. E foi daí que começou efetivamente a pesquisa sobre essa experiência de quase-morte. Hoje em dia já existem alguns centros científicos nos Estados Unidos e em outros países também, onde está se pesquisando o que acontece após a morte. Porque as pessoas, de forma geral, têm relatos mais ou menos parecidos.
São semelhantes, né?
E interessante para nós, às vezes a gente fica assistindo esses documentários que aparecem na televisão, ou mesmo lendo esses livros, né? Para nós espíritas, aquilo que eles relatam é o nosso dia a dia. Aquilo que a gente já sabe, aquilo que Kardec já nos trouxe há 150 anos, que hoje somente a ciência começa a se debruçar, começa a se interessar sobre isso. E fatalmente, mais cedo ou mais tarde, a própria ciência vai ser obrigada a reconhecer que existe algo além desse momento do nosso desencarno.
Aliás, só explicando para o nosso ouvinte, essa questão de quase morte, essa expressão, experiência de quase morte, é porque a pessoa ela passa por um momento, né, alguma dificuldade física, né, de saúde, em que teoricamente ela morreu, né, teoricamente ela está praticamente morta aos olhos humanos, mas a ciência, os médicos sabem que ela ainda está viva. Mas ela tem sensações de que, como se estivesse morrendo, né? Como ela tem visões, como o Sérgio falou, de luz e não sei o quê. E depois ela volta à tona e lembra tudo o que aconteceu, né?
E mais do que isso, muitas vezes elas relatam que elas estão, por exemplo, numa mesa de operação e elas se sentem no alto, flutuando, né?
Vendo o corpo
ali, vendo o corpo lá, vendo os médicos mexendo no corpo, tentando fazer alguma coisa. Quer dizer, ela está percebendo, o espírito se soltou da matéria naquele instante e está percebendo tudo aquilo que acontece, que é a prova cabal de que a vida continua, existe. Que existe uma vida maior, né?
Perfeito. Você está aqui na audiência do programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Continuidade da Vida Após a Morte. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a Nívia e também o Evandro, que estão falando aqui para a gente sobre esse tema bastante delicado, a continuidade da vida após a morte. Aliás, o Evandro, eu sei que é um assunto complexo, extenso, que parte aí por uma questão científica também, mas eu gostaria que você desse aí, eu peço para você que de uma forma resumida, você explique para o nosso ouvinte o que é que acontece no momento da morte do corpo físico. O espírito, a pessoa sabe que ela morreu, ele está lá, acompanha o funeral, ele vê aquele monte de gente, alguém lá, tem alguém ajudando ele, vem alguém ajudar, ele sabe o que está acontecendo com ele, o espírito tem essa sensação. O que acontece de fato nesse momento, hein, Ivan?
Essa é uma dúvida que deve ser a curiosidade de muitas pessoas, né, de muitos ouvintes. Tudo que nós falarmos sobre desencarne, sobre morte, ela difere de uma pessoa para outra, dependendo da moral daquela pessoa, do entendimento, da evolução. Na sua pergunta, é possível sim a pessoa, se tiver uma condição moral, uma condição espiritual um pouco mais elevada, é possível ela acompanhar o seu enterro. Muitos relatos dizem até de espíritos que têm um entendimento tal que eles ajudam a consolar os seus familiares durante seu enterro, e casos muito difíceis, porque é necessário uma evolução muito grande daquele espírito, já houve casos onde o espírito se manifestou através de um médium no próprio funeral dele, se não me engano o caso de Eurípides Barçanufo, né? Mas como eu disse, varia de um caso para outro, isso não pode ser levado como regra geral.
Mas o Evandro, ele sabe que morreu, ele tem consciência de que ele morreu. Quando a pessoa morre, né? Será que a pessoa tem consciência? Ah, não, eu morri mesmo, eu estou morto aqui. Será que ele tem essa consciência?
Nem todos. Como eu falei, varia de caso para caso. Nos trabalhos mediúnicos na casa espírita, não é incomum, às vezes, receber algum espírito que reclamam da falta de atenção no lar. Ou seja, ele desencarnou, não percebeu que desencarnou, e nos trabalhos mediúnicos ele é auxiliado. Mas como eu disse, tudo isso são experiências que têm que ser vistas como individualizadas, ou seja, não pode ser levadas como regra geral.
Mas nós podemos dizer que de uma maneira ou de outra sempre teria alguém ajudando esse espírito quando ele morre?
Sempre. Nós sempre somos auxiliados, sempre somos auxiliados. Dependendo, como eu falei, da evolução do espírito, ele pode ser mais auxiliado, mais rapidamente ou menos.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
O Evandro, ele disse para a gente que nós somos sempre auxiliados e somos mesmo, né? Porque até por conta da misericórdia divina, né, nós temos isso. Só que às vezes, em função da nossa dificuldade moral, como a Nívia já colocou bem, como o Evandro já colocou bem, às vezes nós não percebemos esse auxílio. Às vezes nós estamos com um amigo espiritual do nosso lado e não sequer vemos, muitas vezes não percebemos, porque estamos de tal maneira continuando com os nossos problemas, porque como nós estamos colocando aqui, a vida continua, as coisas continuam absolutamente iguais. Então, muitas vezes, quando nós chegamos do lado de lá despreparados, nós temos dificuldade em conviver com essa situação. Eu acho que até a Nívia vai falar alguma coisinha a respeito, né?
Sem dúvida. Em relação ao auxílio, tanto sabemos que ele existe, até de uma certa forma é imprescindível, porque Emmanuel nos esclarece que o final do desenlace, do desprendimento, tem que ser feito através dos auxiliares espirituais, né? Os últimos laços são realmente desatados através da espiritualidade, isso sem exceção. Então isso já é uma prova, né, de uma psicografia aí através de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos esclarece isso. Exatamente pelo fato da condição moral da criatura, ela não percebe. E exatamente pelo fato de onde está o nosso pensamento, dependendo da condição de esclarecimento e moral da criatura, ela não percebe e às vezes acaba se ligando à sensação do momento da morte. Então ela passa a sofrer, a ter aquele sofrimento, aquela sensação de dor que na verdade não está existindo, mas a sensação emocional da dor faz com que ela possa sofrer aí por muito tempo. Né?
Uhum. O responsável pelas historinhas aqui no nosso programa é o Hélio, né?
Aliás, o Hélio está nesse início, então, chegando aqui, já vai se incorporar na nossa equipe aqui já.
Eu vou contar uma historinha que o Hélio costuma contar pra gente a respeito de uma pessoa do relacionamento dele. Porque essa história da gente não se aperceber que morreu é muito comum, né? E tem uma pessoa que o Hélio conhece que certa vez sofreu um acidente, né, Hélio? Você lembra dessa história? Certa vez sofreu um acidente e é um espírita. E até por conta dessa dificuldade em se aperceber morto, o que que ele fez? Ele pegou, estava viajando de ônibus, o ônibus foi um acidente assim meio feio, né, Hélio? E ele foi, se levantou e tentando ajudar as outras pessoas, mas com medo, né, de olhar para a poltrona onde ele estava sentado, com medo de ver o corpo dele ali.
Conta pra gente isso aí. Foi meu cunhado. Então ele levantou, ele sabia que existia essa possibilidade, né, do espírito sair, e ele então, assim, teve um acidente, socorreu todo mundo, ajudou a socorrer, mas ele não olhava para o banco onde ele estava sentado. Se eu me ver sentado lá no banco, eu vou, é porque eu morri. Ele já desencarnou, inclusive, agora.
É mesmo?
Desencarnou jovem. Bom, mas o nosso ouvinte deve estar ouvindo essas histórias, imaginando assim, mas como é que pode isso, né? Mas será que essa é só história de pessoas conhecidas? Não, não é não. Se você pegar o livro do irmão Jacó, Voltei, você vai ver as histórias, o relato que ele conta ali a respeito dessa questão da continuidade da vida após a morte. Ele presencia tudo, inclusive os últimos instantes dele enquanto pessoa fisicamente, né? Um espírito encarnado. Tem também lá o nosso querido Silveira Sampaio, né? Que manda as mensagens pra gente pra cá, né? E é um espírito que ele começa os livros dele assim, ó, estou vivo. Quer dizer, ele sabe, tem consciência de que está lá no outro plano. Mas não é todo mundo que tem isso, como o Evandro está comentando com a gente. Ô Nívia, nós estamos recebendo aqui uma ligação do nosso querido ouvinte, o Francisco. Ele diz assim, como é que ficam aquelas pessoas que têm frequentadoras de outras religiões, né, que pregam, que acham que quando morrem vão estar ao lado de Deus? Como é que ficam essas pessoas? Nós estamos dizendo que não vão estar do lado de Deus. Como é que ficam essas pessoas? Vão mesmo lá do lado de Deus? Só essas pessoas vão?
Como foi esclarecido aqui, a questão da morte, a situação em que nós vamos nos encontrar, depende do nosso pensamento, depende do nosso entendimento. E nós percebemos, apesar da doutrina espírita esclarecer que o que nos espera após a morte, como vocês estavam comentando ainda há pouco, dessa historinha do espírita, o sentimento em relação ao conhecimento nem sempre é o mesmo. Nós encontramos, inclusive, muitos espíritas que desencarnam e passam por determinadas agonias emocionais, porque conhecem, mas ainda não estão maduros e preparados. Então, essa questão, aonde nós estaremos, é exatamente aonde nós vibramos, o que nós pensamos. Determinadas criaturas que desencarnam e têm uma religião e têm um entendimento tal, vão ser afinizadas, vão chegar em regiões onde vão encontrar religiosos, criaturas, exatamente da maneira com que elas concebem o que vão encontrar. E devagarzinho elas vão encontrando a serenidade, vão sendo esclarecidas. Então, a pessoa que imagina estar em determinado lugar quando desencarna, se leva uma vida tranquila, harmoniosa, procurando fazer o bem, ela vai ser acolhida e vai estar aonde ela imagina. Perfeito. Porque onde está o nosso pensamento é lá, essas imagens que nós vamos encontrar.
Onde nós vamos estar, né? Sérgio queria fazer um comentário.
Essa questão das nossas crenças é um negócio meio complicado, né? O Evandro agora há pouco falou a respeito de trabalhos mediúnicos que realizam-se nas casas espíritas. E às vezes nós recebemos certos espíritos que chegam lá, eles estão de tal maneira com aquela ideia fixa de que realmente, quando eu morrer, vou para o lado de Jesus ou qualquer coisa assim, né? Eles chegam lá revoltados, porque quando chegam lá, vê que a realidade é diferente. A realidade não é exatamente aquela. Então, eles muitas vezes se sentem ludibriados, eles se sentem enganados, porque venderam para ele uma ideia de que, na hora que morresse, em função das coisas que ele fazia lá na igreja, ele iria estar do lado de Jesus, e não é isso que acontece. E isso mostra a nossa falta de preparo realmente para esse momento importante da nossa vida, que é o momento do nosso desencarne.
Você tem razão, Sérgio. Aliás, eu queria até lembrar o nosso ouvinte que, se Deus é uma perfeição absoluta, se Deus é o nosso Criador, o nosso Pai Maior, e nós ainda estamos longe dessa perfeição, como é que nós podemos, se morrermos agora mesmo em espíritos, estarmos do lado dele? É quase que impossível, né?
Do lado de Jesus.
Não vamos estar, né? Como o próprio Francisco fala na pergunta, né? Então, essas pessoas de outras religiões, com todo o nosso respeito, né? Com certeza vão ter aí um impacto, né? Assim como nós espíritas também vamos ter, se acreditarmos que vamos morrer e vamos estar no paraíso eterno. Vamos sofrer alguns impactos, sim, com certeza, né? Mas nós estamos recebendo também aqui uma pergunta do João Carlos, também aí sempre na nossa audiência. E o João faz uma pergunta, Evandro, interessante. Ela diz assim, quando nós nascemos, nós demoramos de 7 a 8 anos para tomarmos consciência de que estamos vivos, que somos espíritos encarnados. Ao desencarnar, quando morremos aqui fisicamente, nós demoramos o mesmo tempo também para tomarmos a consciência dessa situação de morte aí, teoricamente, né, de morte física?
A coisa não é exatamente como você colocou na pergunta. Nós não levamos de 7 a 8 anos para tomarmos a consciência de que estamos encarnados. É que a criança, até aos 7, 8 anos, ela é mais, vamos dizer assim, ela está um pouco do lado espiritual e um pouco do lado aqui no nosso lado material. Ela é mais auxiliada por seus mentores, inclusive pelo seu mentor, mas ao desencarnarmos, como nós dissemos, inclusive na primeira pergunta, respondemos, nós podemos tomar consciência imediata. Existem casos, como nós citamos, de espíritos que têm um entendimento tal que auxiliam até no consolo de seus familiares. Então você pode sim, dependendo do seu entendimento, da evolução do espírito, ter consciência do seu desencarne imediatamente após a chamada morte.
Perfeito. Aliás, eu queria perguntar uma coisa aqui para o Hélio. Hélio, o que acontece para a pessoa, para o espírito, né, no momento, né, do chamado desencarne ali? É igual para todo mundo, Hélio? Será que todo mundo, o que acontece no momento da morte física, do desencarne, é igual para todos ou tem alguma diferença, Hélio? Cada um tem um momento diferente dessa chamada morte física.
O Evandro já esclareceu, acho que bem, essa questão. Em várias perguntas ele se reportou a isso. O que nós temos que, até deduzindo todas as informações que ele passou, acredito que chegamos a uma conclusão que nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar bastante para o nosso desencarne, para que nós tenhamos realmente um momento bom no nosso desencarne. E como é que nós vamos conseguir esse momento bom? Nos preparando para isso. Porque, como ele falou, varia muito de pessoa para pessoa. não tem dois casos iguais, exatamente iguais, há muita variação, e tudo proporcional ao discernimento da criatura. Quanto mais discernimento ela tiver, mais entendimento ela tiver, mais fácil se torna esse momento. Quanto mais apegada ela for ao corpo físico, mais difícil é esse momento. Quanto mais apegada ela for às coisas materiais, não só ao corpo físico, mas às coisas materiais que ela vai deixar, mais difícil é esse momento. Como também
vai depender da pessoa,
do desprendimento dela. Quanto mais desprendida a pessoa for, e nós temos que ir nos desprendendo constantemente, todos os dias, das coisas materiais, desapego, vamos dizer assim, para que nós tenhamos, se caso, quando chegar o nosso momento, a nossa hora, seja uma boa hora, e nós possamos fazer isso com certa tranquilidade.
Né? A Nívia queria falar alguma coisa, Nívia, sobre isso?
Eu ia fazer um comentário extremamente, que eu acho extremamente importante, que independente da religião e do conhecimento, do entendimento, a vida moral, a bondade do coração que a criatura tem vai lhe proporcionar um desencarne independente do entendimento, tranquilo, acolhedor. E tem, o Evandro tem uma historinha que até gostaria que ele lembrasse resumidamente aqui, que é uma historinha do grão de milho, que mostra exatamente que não necessariamente o conhecimento espírita nos faz um desencarne tranquilo e esclarecedor.
Como é que é, Evandro, essa historinha aí? Rapidinho, o Evandro vai contar pra gente aqui.
Essa história a gente conta normalmente em palestras, que dizia que havia uma senhora que ela estava se preparando para ter uma boa morte, para ter um bom aconchego no plano espiritual. Então, para isso, ela ia todo dia à igreja. Todo dia ela ia à missa e achava que isso era o suficiente. E ela se orgulhava muito disso que ela fazia. Então, ela resolveu contar quantas vezes ela ia à missa, pegou um pote grande de vidro e colocava, cada vez que ela ia à missa, um grão de milho ali. E como ela ia todos os dias, o pote foi crescendo, começou a pôr o segundo pote, o terceiro. Um dia a vizinha veio e pediu um auxílio para ela. Falou, hoje você poderia cuidar dos meus pais, que são de idade, eu tenho que sair, né? Eu volto no final da tarde. E ela ficou meio titubeou, mas não queria falar não para a vizinha, mas também ela ia perder a missa, que ela ia todos os dias, né? Mas entre uma escolha e outra, foi ajudar a vizinha, cuidou dos pais com todo carinho, com todo amor, deu de comer, ajudavam eles aí ao banheiro, fazer as necessidades, cuidou como se fossem seus pais. E preocupada com o horário, 4 horas era missa, a vizinha não chegava, a amiga não chegava, chegou 4h30, ela se despediu, foi correndo para a igreja, assistiu metade da missa, retornou para casa, foi colocar o grão de milho no pote, aí bateu o peso na consciência, falou, puxa vida, eu só assisti metade da missa, né? Então ela pegou e teve uma ideia, falou, eu vou cortar o grão de milho no meio, vou colocar só metade, porque eu assisti só metade da missa. E assim continuou, um dia ela desencarnou, foi para o plano espiritual, foi super bem recebida pelo seu mentor, foi uma emoção muito grande, aí na primeira oportunidade ela perguntou para o mentor, eu estou sendo assim super bem recebida aqui no plano espiritual por causa daqueles potes de milho? E o mentor falou, não é por causa dos potes de milho, mas é pela falta da metade daquele milho que você colocou. Porque aquele dia, verdadeiramente, você vivenciou os ensinamentos de Jesus. Você fez para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para conosco. Então, o que vale mesmo nessa historinha, nessa moral, é aquilo que nós fazemos.
Né? A intenção, né? Intenção. Perfeito. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova e nós vamos deixar uma perguntinha aqui para o Evandro e também para a Nívia, para que eles fiquem pensando durante o nosso intervalo, para que depois respondam para a gente. Essa questão do que acontece com a pessoa depois da morte física, se ela vai para o chamado inferno ou vai para o chamado paraíso, para onde que ela vai? Depois vocês vão responder, depois do nosso retorno, a essa pergunta aí, ok? Nós retornamos dentro de alguns instantes.